porque é sexta-feira, temos connosco o jornalista Lino Vinhal para fazermos uma análise dentro do possível, daquilo que mais importante foi acontecendo ao longo da semana, mas hoje é um dia extremamente importante também em questões políticas. Comigo já está o jornalista Lino Vinhal. Rui Rio vem a Coimbra apresentar os candidatos do Partido Social Democrata. Bom dia.
Já lá iremos, Carlos. Bom dia. Bom dia a si, bom dia Luís Vaz, bom dia aos nossos ouvintes. Com votos de aproveitar um dia que se está a levantar airoso.
Bonito.
Bonito.
Apesar de ter chovido, pelo visto, durante a noite. Chuviscou
durante a noite. Chuviscou durante a noite. A primavera vai espreitando e o que falta ao dia não falta ao ano, de maneira que aquilo que ao ano pertence, ao ano vem ter. De modo que as flores estão aí e o sol está a chegar. Vamos fazer, e nós bem precisamos fazer destes tempos, um tempo de primavera, porque andamos entristecidos todos.
Basta vir os passarinhos.
São os passarinhos a chamar, a recordar-nos, a natureza lembra-nos, a gente não precisa tomar grandes notas nestas coisas, está a ver? Nem precisamos de grandes calendários. Não foi o calendário que fez o tempo, foi o tempo que deu origem a que se fizesse o calendário para dar a ordem. De modo que, mas antes de falar da vinda do Rui Rio a Coimbra, sobretudo o que ele vem fazer, deixa-me referir aí, com um abraço que mando daqui para o Presidente da Câmara Municipal, antes da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o professor Alexandrino, o Presidente da RIMA, que está no seu último mandato e que eu disse aqui em algumas vezes, que considerei durante algum tempo um dos melhores, e continuo a considerar um dos melhores Presidentes de Câmara, digamos, da nossa região. E uma das coisas que ele fez muito bem, mas depois as circunstâncias levaram a que se perdesse algum fôlego, e tenho de pena as circunstâncias, eventualmente dele, eventualmente do Conselho, eventualmente outras estranhas, porque eu sonhava e cheguei a acreditar e defendia.
E disse-lhe,
você foi testemunha disso, e disse-lhe que no beiro do hospital era o sítio, até pela postura muito correta que ele tinha na defesa da autenticidade do queijo da Serra da Estrela, era no beiro do hospital que mais se criam as ovelhas bordaleiras, aquelas que produzem o leite, para que dá para autenticar o queijo, porque queijo da Serra da Estrela há muito e muita coisa falsificada, está a ver? Até há leite aí feito com, até há queijo aí feito com leite em pó importado de Espanha, que não tem nada a ver com o leite que é característico do queijo da Serra da Estrela, que é um dos nossos produtos exógenos, ou endógenos mais exóticos, que mais nos credenciam. Pena é a gente não ter capacidade de produção para o impor mundo fora. E o Presidente Alexandrino foi um dos que mais defendeu isso, e que na sua própria feira só aceitava queijos autenticados. E eu fartei-me de estimular, de dizer, olhe, ficava aí tão bem uma grande festa do queijo, uma feira-festa do queijo. Já você imaginou que era ali, para os lados de Cantanhedo, mas para Fafarrique, uma feira-festa com determinados produtos, com determinado tecido industrial, a chamar para ali a atenção das coisas. Já viu agora na parte interior do distrito de Coimbra, portanto que o Louveira do Hospital, o concelho mais interior, em dimensões também em crescendo, porque a feira de Cantanhedo, este Pafarrique também não nasceu grande, está a ver. Há aí homens com 1,90m e com 1,00m e que nasceram pequenitos, está a ver. O crescimento e o que dá sentido à vida é mais do que o tanto quanto o nascer, é o crescimento. Portanto, em que cheguei a querer e gostava muito que ele tivesse caminhado nesse sentido. A certa altura fez o que pôde, não sei se essa ideia um dia virá a pegar, mas eu gostaria que o viesse, e não posso deixar de lhe, nesta altura, porque vem a propósito, de o felicitar pelo mandato que fez, os mandatos que fez, pelo exemplo que foi, pelo que ele puxou pelo Oliveira do Hospital, é claramente um autarca que nos vai fazer falta, porque eu acredito cada vez mais no governo da nação e cada vez mais nos autarcas, nos governos repartidos, a democracia é um pouco isso, do propriamente dos iluminados que saem dos corredores, que já nascem primeiros-ministros e ainda só puseram a cabeça de fora. Está a ver, ainda tem os pés dentro do ventre da mãe, e alguns já são ministeriáveis, só com uma orelha de fora, ainda cá não estão as duas. De modo que saudá-la por isso. E também, e porque o Valdir me recordou aí, saudar também o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o Dr. Almeida Henriques, que está com um problema grave de saúde no Porto, causado pelo vírus, e que uma coisa, uma das mais estúpidas, porque isto, o vírus é claramente o campeão da estupidez, sente-se menos bem numa quinta-feira ou numa sexta de manhã, vai ao Hospital São Teutónio em Viseu, é testado, dá positivo, volta para casa, anda por aí, mas por precaução volta no domingo ao hospital, interno, continua por precaução, passado umas horas ele vai de cangalhas vivo, mas digamos em muito má situação, internado para uma unidade de cuidados intensivos no Porto, o que é claramente um sinal grave. O que levanta aqui alguns problemas. O tão inesperado com uma pessoa que, nem quem não eram conhecidos, grandes males, a não ser aqueles que ele e eu vamos tendo, que é o mal da velhice. Mas ele é um homem cheio de vida, na casa dos 60 anos, cheio de vida, portanto nada adivinhava isto, mas repara, mesmo assim, de um momento para o outro, o vírus pega-lhes. E depois o vírus pega nas pessoas de maneira diferente. Há uns pega-lhes pelo fundo das calças e viroja de uma maneira e coloca-os a lutar autenticamente pela vida, o que provavelmente, eu aceito perfeitamente que possa vir até condicionar, ele agora estava a preparar a sua recandidatura, ainda tem mais um mandato para fazer na Câmara Municipal de Viseu, e não foi nada mal com o Presidente. Viseu não tem tido maus presidentes, e preparava-se para fazer ali mais um mandato, que agora tenho muitas dúvidas que o mantenha, e se o mantiver, as condições
são porque outras.
Nós só temos falado até aqui no ante-Covid, no durante Covid, mas ainda é preciso falar
do
outro tempo do pós-Covid, que é capaz de rir mais.
Deixa mazelas profundas. Complicado.
Também com algum, digamos, com algum Covid político, agora mudamos, estamos, vem aqui, temos hoje em Coimbra, o Ruri vem cá, e é um gesto simpático vir apresentar a Coimbra cerca de 50 candidatos do país todo à Câmara Municipal, mas vem a Coimbra com claro significado. Que não lhe correu bem o processo de reeleição entre ele e a Comissão Nacional e as estruturas nacionais e as estruturas locais, que era a Comissão Conselhia, que era a Comissão Política Distrital, se bem que a Distrital andou sempre ali, apoio o pé na a segunda, apoio o pé num lado, a terça, apoio o pé no outro, não gostei da uma nítida falta de liderança distrital, isso peço-me imensa desculpa, mas é o que peço. Mas na Conselhia não, a Conselhia assumiu uma posição, lutou por ela, e perdeu, mas vale mais perder com dignidade do que ganhar sem ela. De modo que, finalmente, ele não foi dito, mas o Regional pode avançar sem grandes receios, de que veio apresentar o candidato por Coimbra. E veio a candidatar o Pedro Machado pela Figueira da Foz. Portanto, as polémicas ficam hoje resolvidas.
Aliás, não precisava ele vir cá, porque estava a ler o campeão das províncias.
Sim, sim, certo. Né? Não, eu penso que ele que firmou mesmo a lista, mas lendo o campeão das províncias, ainda falta ali uns elementos, mas ele esteja-se cansado que a gente dá-lhes para a composição da lista, mas já lhe digo, ele hoje já pode ter dois. Ele vê se me arranja lá um disponível para o segundo lugar na lista, que é o que me está a fazer falta, está a ver. Porque o primeiro é o professor Amarelo Silva, o terceiro, em cada três tem que haver uma senhora. E que senhora? Eles vão ter Ana Bastos em terceiro lugar, que é de Somos Coimbra, é uma vereadora, foi para mim a melhor vereadora da oposição, dentro da oposição, neste mandato final. A senhora está disponível, uma senhora com muito nível, penso que pode dar com muito sabedora. Pode dar um bom contributo a Coimbra. Portanto, o segundo é do PSD, o quarto é do PSD, o quinto é do CDS, a Assembleia Municipal é do PSD. Pronto, se ele quiser alguma coisa, que me mande o e-mail, que a gente depois resolve aí. E se nós não acertarmos, ele depois corrige. Tá bem. Se nós fizermos mal, tem problema. Portanto, ele vai apresentar aí, através de uma conferência de imprensa. Vir a Coimbra é um gesto, exatamente, de apaziguamento com os real-democratas de Coimbra e também, porque não aceitar isso, com a própria cidade com quem ele não tem uma relação, nunca gostou de Coimbra, mas também nunca a hostilizou, mas não tem, ele faz parte daquela pleia de políticos que fora de Lisboa e Porto o resto é paisagem. E eu isto tenho muita pena, e é por isso que é uma das razões porque a questão política não chama muitos de nós, porque temos muita dificuldade em entender quem é o resto das coisas. E essa é uma delas, porque não vejo nenhuma razão no país, e volto a dizer, e vou morrer a defender Coimbra até onde eu for capaz, porque não vejo razão nenhuma para Coimbra ser considerada inferior, ou sequer colocada ao nível onde eles querem, ao nível médio das cidades. Coimbra foi a terceira cidade do país, há hoje outras grandes cidades ao nível de Coimbra, Braga, com certeza Setúbal tem que ser, não tenho dúvidas nenhumas, mas eu não é o crescimento das outras que me mete impressão, e fico muito satisfeito que assim seja, e desde logo Aveiro, Viseu, que tem crescido de que maneira. Para mim o que não vejo é, e não aceito, é que, digamos, imputem a Coimbra uma desvalorização tal que ela perca o lugar a que tem direito. Ela perdeu o quê? Perdeu a virgindade. Que é que ela perdeu para poder, não tem hoje a influência política que tem, graças a Deus, até porque devo dizer-lhe que estou absolutamente convencido que todas as figuras ilustres que Coimbra teve com força política e com capacidade de influência política, hoje não teriam, porque não partilhariam a forma de fazer política que é hoje, digamos, vigente em Portugal. Está a ver, há mais política para aquela que te digo, ainda hoje de manhã estava a falar com alguém que me telefonou de um país estrangeiro, e estávamos a falar de que isto às vezes é tão pantanoso que o próprio António Guterres, que por causa também de umas autárquicas, foi-se embora lá para fora, nunca mais cá pôs os pés. Claro que isso nunca mais cá pôs os pés é uma maneira de falar, não é? Pantano alto, está a ver. Portanto, quero desde os Virreis Barretos, desde os Mata Pintas, Barbosa de Mela, desde o Figueiredo Dias, desde os Costa de Andrade, toda essa pleia de gente, estou convencido que tinha outra, os Gomes Canutilhos, os Vitais Moreiras, têm outra concepção da política. Ainda foram buscar aos homens republicanos do fim da monarquia, portanto estamos a falar de há cento e tal anos atrás, a ética republicana, e a política sem ética é um café sem açúcar. Está a ver, é bom para fazer trabalhar os rins, mas não mais do que isso. E é para eu falar, é para não dizer muitas asneiras, senão depois caem em cima.
Já agora, dentro desta política local, ontem teve cá o Jorge Gouveia Monteiro, do Somos Coimbra.
Cidadãos por Coimbra, sim, esteve cá e teve, eu pedi-lhe para vir aqui. Porque Cidadãos de Coimbra é diferente. Cidadãos de Coimbra, lá está. Cidadãos de Coimbra é mais Coimbra. É um movimento. Isto é ética, é toda a visão da política. Da política não é tanto uma política de xadrez, em que a gente anda com o cavalo e o carrinho ali às costas para trás e para diante. Não, eles andam com as pedras e chamam, e disse aqui que estão a ter mais gente, nunca será um movimento de massas, mas mais gente, digamos, a aproximarem-se deles no sentido da causa que eles defendem, que é, digamos, uma democracia mais partilhada, mais
inventiva. Gostei muito do exemplo que ele deu do governo do nosso saudoso Moreira.
É, e repare, sendo um homem que na altura era um homem do militante do PRP, era presidente da Câmara, o engenheiro António Moreira foi um dos maiores presidentes de Câmara que a Coimbra teve, em que ele formou um governo da Câmara, formou um executivo, onde atribuiu pelouros a todos. Todos, fosse desde o CDR, desde o PRP, e que na sua humildade e homem do povo. Eu vou contar-lhe uma coisa com ela, eu tenho muito apreço pelo trabalho que fez o engenheiro António Moreira e um respeito profundo. Uma vez falei com ele e disse: eu não entendo porque é que vocês, Coimbra e Figueira da Foz, não dão mais a mão e conversam, porque há projetos comuns, essas coisas, não conversam, resultou nisto. E ele: o gajo da Figueira não diz nada. E eu disse: eu vou pôr-vos em contato. E um dia falei com a Câmara da Figueira da Foz, com o Presidente da Câmara da Figueira, e falei com o Jair Moreira. E fomos para a Figueira da Foz, ele veio para almoçar na Figueira da Foz. E ele morava ali na zona do de Condeixa, que tem ali o nome, não recordo agora o nome da terra ali, pronto. Ali para lá com 10. E quando eu vou buscar à câmara, ele: olha, você depois deixa-me em casa, passa por casa e traz, mas vamos ali para o mercado que a minha mulher me disse para eu comprar sardinha e eu já levo, já cá não volto depois a Coimbra. Tá a ver. E lá fomos nós com o carro a cheirar a sardinha. Isto para mostrar, isto não é fazer pouco, isto é fazer o mais que eu posso para mostrar a humildade de um homem do povo. Mas se não fosse, por exemplo, o engenheiro Moreira, você para ir para o Solum, você não ia para a Corrida Externa. Você ou ia para a Praça 8 de Maio, ou ia pela Rua de Aveiro, por nenhum outro caminho. Porque foi ele que desbravou aquilo tudo, fez aquelas coisas. Era o homem que tinha uma visão para Coimbra, não estava. E o doutor Jorge Gouveia Monteiro ontem salientou, não isto, mas salientou essa forma democrática de governo, em que o movimento de Cidadãos por Coimbra é todo simpático. Eu não estou aqui a fazer campanha por ele, né, porque eu não faço campanha por ninguém, mas também não me calo. Para
as coisas
considero positivas. De modo que foi uma entrevista muito interessante de Jorge Gouveia Monteiro, em que eles propõem, estão a trabalhar, gostariam de voltar a ter o resultado de 2013, que ganharam um vereador, o Dr. José Manuel Ferreira da Silva. Não é o Dr. José Manuel da Silva, somos Coimbra, era o advogado, e que em 2017 perderam, e agora os propósitos é isso, para quê? Porque eles, mesmo nestes interregnos entre eleições, os cidadãos de Coimbra são a força política que promove debates. Eles fizeram um debate extraordinário sobre as margens do Rio. E as margens do Rio estão... Não é que foi por causa do debate que as obras estão a ocorrer. Elas já estavam aprovadas, até já estavam a iniciar-se. Não, mas é preciso partilhar. É assim que se traz a realidade para as pessoas e que se traz as pessoas para a realidade. É com este tipo de coisas. E eles gostavam de estar mais dentro da Câmara para ter acesso a como é que as coisas são feitas e como é que não seja. E não vejo razão nenhuma para que não seja um bom trabalho, um movimento muito simpático, que conserva, é aquele que conserva de Coimbra a parte da política mais sadia que Coimbra teve muito hoje, e depois a forma partidária como as coisas são conduzidas torna-nos todos tão diferentes que não nos distinguimos uns dos outros.
Esta semana começamos com a semana com a reeleição, a tomada de posse do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e terminamos com...
Ele ontem não disse nada sobre isso, pois não.
Uma renovação
sobre a pandemia, sobre
do estado de emergência
e
o desconfinamento.
Também o homem não pode fazer tudo, pode, ninguém lembrou e o homem não foi ontem falar. Pronto, e fez bem. Agora, não alinho com aqueles que dizem que ele não concordou com isto tudo e que tem uma posição diferente e que fez o manguito ou coisa. Não, não é nada, esqueceu-se. Olha, eu também amo, mas você perguntar mais alguma questão?
Não, era só para fazer
o confinamento.
Balanço,
confinamento ficou aqui.
Posso alguma coisa a dizer?
Não, o confinamento, portanto, mantém-se, nós confinados estamos. Antigamente disse uma coisa, estamos lixados, agora a gente diz que estamos confinados. Mas vai dar ao mesmo. Ficou aquém do que alguns setores económicos precisavam, ficou aquém das perspectivas de alguns de outros setores, mas eu não sou ninguém para os criticar, porque tenho consciência, ainda falei aqui no caso agora de Almeida Henriques, de que a situação está muito longe, e mais, eu sou daqueles que estou convencido que o problema ainda não vai abaixo desta vez. Agora, que vai melhorando, que quando voltar, quando der mais algum coice, não será o coice do tamanho que este foi dado, porque a imunidade está a crescer, as vacinas vão fazer alguma coisa, mas não ditamos foguetes. Portanto, é preciso ter cuidado, lamento pelos reitores, lamento por restaurantes, e lamento sobretudo que os governos, nos períodos áureos, já davam aí cheios de notas de dólares no bolso, de coisas, a gente passava à Rua Augusta, à Rua Áurea de Lisboa, não ouvia falar português, era só estrangeiro, a gente, como você sabe, a gente ia ali para a zona de Santa Apolónia, era só cruzeiros, barcos, eram isso, portanto, a jorrar para aí dinheiro, a gente estourou e agora não tem nenhum para poder auxiliar a estes setores que bem precisavam. Não precisava que lhe empurrassem os impostos. Aqui ninguém pega de empurrão, isso é lá para baixo para Lisboa, aqui ninguém pega de empurrão. Precisavam era que o Estado tivesse uma bolsa, digamos, para estas aflições, e que a própria Europa, que o gasto à tripa e forra, e que é de bazuca, mas você nem vê um prego, ainda viu pregado, está a ver? Isto para lei barato beijou muito, e é por isso que eu devo acabar antes. Você deve me mandar embora antes de eu soltar a língua, porque senão é só digo as neiras. Porque estes reitores precisavam agora de alguma ajuda. Precisavam, olha, ao restaurante duro aí da Santa Cruz. Toma lá 5 mil contos, pagas nesta história em 2020. Mas pagas! Até lá para rir, pôr lá mais um euro em cada refeição e vais pagar isto, porque isto é o país. São os teus concidadãos que te estão a adiantar este dinheiro para isto. E com estes 5 mil euros pagas aos teus empregados, vais aguentando as coisas, vai varrendo o chão, vai tirando as teias de aranha, porque a gente para o mês que vem abre. E eles não têm nada que fazer, andam a servir a takeaway, que é o que podem fazer, mas é sobretudo para aproveitar, para não desaprenderem de cozinhar, porque nós temos aí bons... gente a trabalhar muito bem nesse reitor. Portanto, tenho muita pena que assim seja, mas eu também não vejo outra alternativa. Vão os miúdos, vamos lá ver se com os miúdos isso ajuda, e sobretudo vamos lá ver que isto não volta atrás. E vamos encontrar uma solução para os reitores, eles já estão a encontrar aí com a dispensa dos exames nacionais, para o reitor do secundário e do arreio em ensino superior, vamos encontrar formas há dias, e vamos interiorizar isto. Aqui o importante, há duas coisas que são muito importantes, é a questão sanitária e a questão económica. A questão de acabar o curso superior aos 24, aos 25 anos, volto a dizer, não é tão decisiva para a vida quanto isso. Está a ver? Há aí um filho de um hoje um engenheiro conceituado, um profissional muito conceituado, que é filho de uma pessoa que foi presidente da Câmara de Coimbra, com quem eu tinha alguma proximidade, e quando na altura o superior, o décimo segundo, era muito difícil, e os pais preocupavam, queria que ele estudasse muito e tal, e eles viraram-se para o pai e dizem: ó pai, eu ponho lá os pés, eu tenho a ré, fica descansado que é bom, mas vou-te pedir uma coisa. Ele trocou, tocava e toca muito bem a viola, a guitarra de Coimbra, no primeiro ano que entrar matriculo, mas depois durante esse ano não faço a ponta de um corno. E não fez. Passou a procurar o mundo no seu grupo de fados de Coimbra, a percorrer o mundo, a cantar, e não fez nada. E hoje é engenheiro, é profissional, portanto, perdeu o ano e diz ele: eu não perdi, isso já tem anos, ele deve estar hoje na casa dos 40 anos. Eu não perdi, foi um ano em que eu ganhei muito, porque corri o mundo, as novas culturas com quem eu contactei. Você está a pensar que eu estou a falar, que é do filho de Carlos de Encarnação? Eu penso que sim, era o Dr. Carlos de Encarnação, ou o engenheiro Carlos de Encarnação, com quem isto se passou. Portanto, que são visões para além da mediocridade, muito para além da mediocridade. Portanto, é isso que eu quero dizer. Vamos encontrar soluções, e não tínhamos o Fernerim. Aí ele sabe menos um bocadinho de latim. Olha, vão daqui a pé até a Fátima e perguntem quantas pessoas é que tomaram o café e o pediram em latim. Eu não desvalorizo o latim, eu sou um amante do latim. Eu tenho muita pena de não gostar muito, de não saber muito, muito mais latim do pouco sei. Mas isso é uma coisa para a minha satisfação interior, para eu entender, faz parte do meu processo de autoculturação. Para pedir café ainda, peço o café, opá, passa aí uma bica.
Nesse sentido, só para terminarmos, amanhã temos um Praça da República com o Presidente da Câmara Municipal da Mielhada, que diz que gostava que a Mielhada, ou acha que a Mielhada devia ser do Distrito de Coimbra.
Eu trouxe o cá porque essa é uma questão que está aí pendente e tem que ser resolvida a prazo, mas pacífica, de uma forma pacífica. A Mielhada não faz nenhum sentido, que pretende, e depois não faz sentido para ninguém. Há aqui três partes envolvidas: Coimbra, Mielhada e Aveiro. Aveiro não se importa que a Mielhada passe para Coimbra. Coimbra não se importa que a Mielhada passe para Coimbra. Mielhada não se importa de passar para Coimbra, porque é que esta gente não chega a acordo. Então a gente, mesmo quando as pessoas estão de acordo, a gente não consegue. Está a ver? Então, estão os três para o mesmo lado e a gente não consegue pôr de acordo quem de acordo está. Está a ver? A Mielhada, ele chegou-me a dizer, na entrevista, que vai ir para o ar, vai para o ar amanhã não é? Ele chegou-me a dizer: Bunhal, eu tenho povoações, eu tenho terras, tenho aldeias, em que de um lado pertence ao Conselho de Mielhada e ao Distrito de Aveiro, do outro lado pertence ao Conselho de Coimbra e ao Distrito de Coimbra, do outro lado a rua. Portanto, a mesma aldeia que uma rua separa... separa a freguesia e separa o concelho. Não faz nenhum sentido. Gostei muito de o conhecer. De o conhecer nas redes profissionais, uma vez que já o conheci. É um homem com uma cultura muito, muito, muito vasta. E é um homem que está a correr o risco de poder não ser candidato para o Partido Socialista. E aproveito para dizer aqui umas coisas. Porque ele está constituído. Há ali um processo de averiguação porque há ali uma irregularidade administrativa. Qualquer, e eu penso que é disso que se cuida, e que há de ser agora averiguada pelos processos, pelas entidades competentes, como é de lei e como é de moral e como está correto. Pronto, há ali algumas confiança, façam favor de averiguar. Agora, com esta cultura que nós fomos adquirindo, que uma pessoa, quando há um processo de averiguação e é constituído erguido, é logo como condenado, está a ver... Também estou a referir-me ao caso de Coimbra, também me estou a referir nisso.
Não, aliás, eu queria chamar a atenção, que apenas previsto chamar a atenção para isso. No Ministério Público está Coimbra, Lousã e Montemor.
Pronto, é isso. É preciso, o facto de haver processos de averiguações, ou que seja constituir arguido, quando uma pessoa é constituída arguido, Carlos, isso não significa nenhuma acusação. Constituir arguido é uma coisa, ser acusado é outra posterior. E quando é constituído arguido, é para, claro que há aqui já alguns indícios, mas há todos os indícios para fazer um processo de averiguação, senão não havia processo nenhum de averiguação. É constituído aquilo para lhe dar os seus direitos de defesa. Desde logo uma coisa, ele não é obrigado a falar. E pode aguardar para o momento posterior, para o momento processual posterior, o ele prestar as contas e esclarecer os próprios factos. Mas não nós, com a ajuda da comunicação social, que eu verbero toda a prova, como verbero o tratamento que foi dado ao Jorge Alves aqui, independentemente das culpas que ele possa ter, como vai deixar por ver a Coimbra, ele com certeza terá culpas, é capaz de ter. Mas há entidades próprias para isso e foi participado ao Ministério Público. O Ministério Público que faça o seu trabalho, ele vai fazer o seu trabalho, escusa a comunicação social e as correntes políticas adversárias andarem todos os dias a imitarem comunicados, todos os dias a imitar comunicados, mesmo debaixo de um criminoso, Carlos, e está por provar que as pessoas são tão criminosas quanto isto, há um ser humano e há que o respeitar. E devo dizer-lhe uma coisa, eu sou daquela escola em que se diz os amigos, veem-se no hospital e na cadeia. E na cadeia. Portanto, é preciso ter... É por isso que me revoltei também contra o facto do Zé Penedo estar na cadeia em más condições de celas, que acho que não é assim, porque o facto de haver aí... este intuito persecutório que nós temos é terrível. Tenho pena que se essa mentalidade, e chamo aqui a atenção para o Partido Socialista, chamo não, recordo, se o que pende sobre o Dr. Rui Marqueiro, o Presidente da Malhada, não é inibidor, digamos, de que ele se recandidate ao último mandato, deixe o homem recandidatar, que ele, à altura própria, ele não vai fugir. Ele é uma figura pública, uma data de anos, o homem tem uma casa, os bens que o homem tem, é uma casa e um logradouro de meio dúzia de metros à porta. É o património do homem. Quer-me a mim dizer que uma pessoa que tem isto e que já está numa fase da vida em que se ele não enriqueceu até agora, agora já não tem tempo para isso, então a gente vai impedi-lo que ele, e ele na Malhada é muito importante e tem sido bem governada por ele e foi por outros, e pela Malhada passam algumas coisas estruturantes para a região, passa desde logo a linha do norte, e a linha do norte e com o TGV que se espera é fundamental por ali, pois com o eixo faz ali depois o eixo com a linha da Beira Alta para através da Pampilhosa. Você até na primária estudava que a Pampilhosa do Botão era uma das estações mais importantes no país. É dali que sai para o interior. Eu sei que tudo que sai para o interior, Lisboa, engasga, fica ali um bocado com catarro, mas saúdo nisto. Quero dizer mais uma outra coisita para eliminar o doutor. José Eduardo Figueiredo Dias não era candidato para o Partido Socialista numa lista combinada, acordada com o Partido Socialista, candidato PSD numa lista acordada com o Partido Socialista, candidato a membro do Tribunal Constitucional em substituição do Dr. Costa Andrade, que foi presidente nos últimos anos e que, entretanto, saiu. Saiu no final do mandato, como é normal, no fim do seu tempo próprio. Eles têm 8 anos e não são recandidatáveis. Não passou, não obteve, é preciso uma maioria qualificada e mesmo assim o Partido Socialista e o PRD não conseguiram reunir essa maioria qualificada porque houve muitos votos em branco e ficou cerca de metade do que seja necessário. O que prova que esta, e é por aqui que você deve começar a também entender porque é que se atiram tantos ou chegas de para lá e ou chega de para cá e a outros que géneros. Porque mais prolifera os partidos políticos, mais difícil depois torna a feitura de maiorias qualificadas que são necessárias para certas coisas. Está a ver? Depois você tem um, chega, depois tem outro do Distrito Liberal, depois tem outro que é daquela senhora que não sei o quê, e depois tem mais um do coisa para formar uma maioria, quer dizer, mais os outros têm. Está bem, são 230. E os outros têm pouquinhos, mas são muitos partidos, cada um deles leva dois ou três, faltam. Faltam. Está a ver? Aquilo tem cadeiras a mais e também tem deputados a mais.
Até sexta-feira. Assim pensa ali no Vinhal.